Durante o dia, você também vai encontrar um grande espaço para fazer suas compras. Contamos com muitas ofertas imbatíveis. Venha conferir. Supermercado Marchiori, o supermercado do povo, em frente à Nutriz. Fone WhatsApp 99696-1552.
A Rádio do Teu Tempo. Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
9:31. Estamos de volta com o nosso Temática, nessa primeira hora, trazendo muita informação para você. E agora nós vamos tratar de um assunto. É um assunto que está muito em voga, eu diria, muito discutido. Claro que porque é, em primeiro lugar, o mês da mulher, o mês de março, mas na mesma proporção, a violência contra a mulher começou o ano de 2026 potencializada, trazendo aí muitos casos em comparativos estatísticos com o que nós tivemos em anos anteriores. Hoje a gente recebe aqui na nossa programação a delegada regional de polícia, Alessandra Mattiello Crestani, para tratarmos de assuntos relacionados. Inicialmente, quero agradecer, delegada Alessandra, a disponibilidade de estar conosco. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, trazendo algumas informações e esclarecimentos para as pessoas referentes a esse tema que está tão em voga em razão dos números, né, que têm sido divulgados, principalmente relacionados aos feminicídios no
Sim.
Rio Grande do Sul.
E essas informações, elas são importantíssimas para orientar as pessoas. Vamos falar em termos de ações ou do que a Polícia Civil oferece relacionado, delegada Alessandra, à questão da violência contra a mulher.
Pois bem, Rudimar. Então, como todo esse fato vem acontecendo, né, a Polícia Civil também está organizada de forma a prestar o melhor atendimento possível às vítimas, né, fazer o encaminhamento de forma mais ágil, né, com o maior acolhimento possível, porque essa pessoa, as mulheres, quando chegam nessa situação de recorrerem à delegacia de polícia para um registro, para uma providência mais efetiva, elas já estão muito fragilizadas, né? Então, elas precisam encontrar na Polícia Civil um acolhimento com respeito, uma escuta sem julgamento. Então, a Polícia Civil tem trabalhado nas delegacias especializadas, né, as DEANs, Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. Não temos estruturas para atender todos os municípios com essas delegacias especializadas e, em razão disso, então, foram criadas as salas das Margaridas, né? Nós temos aqui na DPPA de Lagoa Vermelha uma dessas salas, temos também na delegacia de Nova Bassano, que vai ser inaugurada em breve. Aí as pessoas perguntam, tá, mas o que é a Sala das Margaridas? Bom, na realidade é um espaço físico com uma decoração diferente. Ah, mas isso muda o quê? Bom, isso traz uma percepção diferente para as pessoas.
Um acolhimento, né, delegada?
Exato. Faz com que elas se sintam mais à vontade, mais protegidas, com maior privacidade, porque não é exatamente no balcão do plantão ali que elas são atendidas.
Onde então todo mundo registra qualquer tipo de ocorrência, tem um diferencial,
exato,
né?
Exato. Tem um espaço, então, mais tranquilo até mesmo, eu digo, pelas próprias flores que estão na parede, né? São a Sala das Margaridas, é porque efetivamente nós temos nas paredes as margaridas, uhum, que foi uma flor escolhida justamente pela sua força, né, de resistência. Então, não é à toa também, existe essa simbologia. E nesse espaço, então, mais acolhedor, está escrito também na parede respeito e proteção, é para que tanto as vítimas quanto quem está atendendo os policiais, lembrem sempre que ali é um espaço onde a vítima não vai ser julgada, vai ser respeitada nas suas demandas, nas suas necessidades, e também vai poder se sentir protegida, né? Porque, obviamente, está num ambiente de delegacia de polícia.
E, com certeza, na grande maioria dos casos, a mulher vítima de violência vem acompanhada dos seus filhos. Também tem um espaço para acolher os filhos dentro da Sala das Margaridas.
Exatamente. Nós temos, então, alguns brinquedos, né? Na época da construção da sala, contamos com doações, até você também se engajou. Então, existe uma pequena brinquedoteca ali, né, onde as crianças podem ficar se distraindo, né, enquanto a mãe presta o depoimento, enquanto ela é atendida. Conseguimos também colocar até um espaço para a troca de fraldas, né, porque não raro acontece das vítimas saírem de casa numa situação de violência extrema e acabam tendo que sair com a roupa do corpo, como estão, muitas vezes no meio da noite, né? Então, a gente consegue ali fornecer pelo menos itens básicos, né, de higiene para a troca de um bebê, daqui um pouco um chazinho, né, um biscoito para uma criança que saiu de casa naquela situação,
naquela situação,
né, de extrema fragilidade, muito abalo emocional, né, nesses casos. Então, a gente tem na Polícia Civil, aqui em Lagoa Vermelha especificamente, a Sala das Margaridas, né? Além disso, temos hoje o atendimento. Por muito tempo se preconizou, deveriam ser mulheres policiais atendendo. Hoje, em razão da situação que temos do plantão, a grande maioria dos servidores, né, que faz esse atendimento efetivamente são mulheres, né? São policiais mulheres, não só, mas na grande maioria das situações e sempre que possível. Né? Também isso faz com que a vítima se sinta um pouco mais à vontade, até mesmo para trazer os seus relatos, né, e compartilhar suas vivências, experiências e aquele momento de tristeza, enfim, né, que culminou na sua presença na delegacia de polícia.
Delegada Alessandra, a gente tem acompanhado estatisticamente números desse ano de 2026, tanto de feminicídio quanto de casos de violência contra a mulher, números expressivos no estado. Aqui na nossa região, na 15ª Delegacia Regional, que a senhora coordena, também esses números, eles são preocupantes ou mantém uma mesma estatística em comparação ao ano passado, por exemplo?
Nós não temos, assim, ó, verificado um acréscimo de ocorrências. Muito embora eu sempre digo que, em relação à violência doméstica, a gente tem que ter uma visão um pouco parcimoniosa com relação ao acréscimo eventual dos números, porque, às vezes, a informação também faz com que aquela cifra negra seja reduzida. Então, aumentam os números de registro, não é porque tem exatamente aumentado os casos, mas porque, sim, eles estão sendo notificados agora às autoridades, né? Então, nós temos um acréscimo em nível de estado, né? Os números de feminicídio especificamente são assustadores. Em termos de região, não há, assim, tivemos já casos, né, aqui em Lagoa Vermelha, feminicídio tentado, tivemos consumado em Nova Prata, né, na região aí também foi um fato que
repercutiu bastante,
extremamente, né? Então, mas, assim, não chega a ser um acréscimo, assim, absurdo, né? Nós temos, em termos de registros aqui na DP de Lagoa Vermelha, em termos de violência doméstica, nas mais variadas ocorrências, em torno de 25 fatos por mês, tá? Dá quase
um por dia.
Quase um por dia. Mas, quando a gente olha o cenário que nós temos no estado, registrando já 23 feminicídios em 2026, é praticamente uma mulher morta a cada 3 dias, um pouquinho mais, né? Então, assim, ó, preocupa, chama atenção, é muito, né? A gente precisa falar sobre esse assunto no sentido de prevenir. Só temos que ter cuidados também com relação às abordagens que são feitas, né? Porque muitas vezes, assim, existe até uma discussão, um estudo nesse sentido, de que, às vezes, noticiar demasiadamente o fato, dando, assim, detalhes até mesmo do que aconteceu, às vezes incentiva algumas pessoas que estão num relacionamento com dificuldades, né, e não estão vendo outra situação, outra possibilidade de solução. Às vezes a gente acaba vendo um efeito rebote, assim, e também acrescendo o número de casos.
De casos. Delegada Alessandra, a gente sabe que a Polícia Civil, ela tem as suas atribuições dentro de um processo. E tem algumas medidas que são necessárias que não compete a Polícia Civil dar encaminhamento. Por isso, existe uma rede de apoio para que essa mulher tenha um suporte adiante do trabalho da Polícia Civil, podemos assim dizer?
Sim, isso é importantíssimo, né? Então, você perguntou como a Polícia Civil atua, né?
Sim.
Nós temos isso, a Sala das Margaridas, as Delegacias Especializadas da Mulher, mas é importante que se diga que a gente acaba atendendo o fato já consumado, né, quando já ocorreu o episódio de violência doméstica e familiar. E aí a gente vai pautar o nosso trabalho de acordo com o que prevê a legislação. Então, a vítima foi à delegacia, fez o registro, nós vamos encaminhá-la a exame de corpo de delito, se o caso assim requerer, né? Vamos oferecer apoio, inclusive se ela precisar buscar os pertences dela em casa, né, em segurança, a gente faz esse acompanhamento, isso está previsto na Lei Maria da Penha. Colhemos esses depoimentos, enfim, as primeiras provas, e aí, se a vítima solicita, a gente já encaminha de pronto ao judiciário o pedido dela de medidas protetivas de urgência, né? Então, isso, esse é um mecanismo trazido pela legislação e ele é muito eficaz. A gente pode ter certeza, assim, ó, que medidas protetivas, sim, salvam muitas vidas, né? O que são essas medidas protetivas? Bom, a lei traz um rol de possibilidades. As mais comuns e mais utilizadas é a determinação pelo juiz do afastamento do agressor do lar conjugal, e nesse momento, assim, ó, é uma medida de urgência, como o próprio nome diz. Não interessa a quem pertence o domicílio. Ah, mas a casa é do marido, por exemplo. Não interessa. Nesse momento, para garantir a segurança daquela vítima e, às vezes, dos filhos, né? Uhum. O momento dos filhos, o marido é afastado daquela casa, que pode ser um patrimônio dele, até anterior ao casamento. Então, assim, ó, depois vai se discutir isso, mas numa situação extrema, é o afastamento do lar, a mais comum, e a proibição de afastamento e de contato com a vítima e seus familiares. E aí, o afastamento normalmente é determinado uma distância mínima, né? Normalmente, o agressor não vai poder se aproximar da vítima a distância inferior a 100 metros ou, às vezes, a 300 metros, depende da situação concreta, né? E não pode também manter nenhum contato com ela. Aí, nem pessoal, nem através de rede social, nem mensagem, nem telefonema, né, de forma alguma, e às vezes nem com os familiares dela, porque também muitas vezes acontece, né, do recado, né, ele não fala, o agressor não fala diretamente com a vítima, mas manda um recado para ela através da mãe, da irmã, sim, do cunhado. Então, a proibição, muitos casos, depende, como eu disse, da determinação judicial, mas muitos casos a proibição do juiz é nesse sentido, é mais ampla. E essas medidas protetivas, a Polícia Civil legalmente tem um prazo de 48 horas para encaminhar ao judiciário, nunca se espera esse prazo, nunca mesmo. O registro é concluído e tão logo o policial fecha ali o registro no sistema. Hoje é tudo online, né? Esse encaminhamento. Uhum. A gente já faz o protocolo desse processo, desse pedido de medida protetiva de urgência por parte da vítima, através do EPROC, e isso de forma online já chega ao judiciário. O juiz, por sua vez, tem 48 horas também para apreciar. Eu asseguro que hoje juiz nenhum leva esse tempo. Tem sido realmente muito ágil todo o procedimento e toda a tramitação até a decisão e a intimação do agressor por parte do oficial de justiça. Então, o oficial vai dar o cumprimento àquela decisão do juiz, vai afastar o agressor do lar, vai cientificar ele de que ele não pode se aproximar da vítima naqueles moldes da decisão. E, feito isso, o oficial também vai intimar a vítima dizendo, olha, ele foi afastado do lar, ele já está ciente das medidas protetivas deferidas em seu favor. Por que isso é tão importante? Porque se essas medidas forem descumpridas pelo agressor, ele vai incorrer num outro crime previsto na Lei Maria da Penha, que é um descumprimento de medida protetiva de urgência. Pena não é pequena, é de 2 a 5 anos de reclusão. E aí, com esse novo delito, pode vir a ser decretada a prisão preventiva dele. Porque se ele não está observando a determinação judicial e continua descumprindo, nesse momento nós precisamos garantir a segurança da vítima, então acontece prendendo ele através da prisão.
A gente sabe, delegada, que muitas mulheres registram, tanto que vem crescendo o número de registro, mas muitas acabam não registrando ocorrência, mesmo sendo vítimas de violência de alguma forma. Que sinais de alerta para familiares, para perceber isso e como levar adiante uma denúncia, mesmo que daqui a pouco a vítima não seja quem vai fazer a denúncia?
Sim, muito importante essa tua pergunta, né, esse teu questionamento, porque nós realmente precisamos ficar alertas. Houve um tempo em que, se a vítima não quisesse fazer o registro de ocorrência, a polícia não podia dar andamento, sabe? Até verificávamos toda a situação, se era procedente ou não aquela denúncia, mas, conforme o delito, se a vítima não representasse, que é esse o termo legal, não se podia tomar providências. Hoje, os delitos que dependem de representação na esfera da violência doméstica e familiar são pouquíssimos. a própria ameaça não está mais dependendo de representação. Então, no momento que a polícia tem uma notícia, ela vai investigar, vai instaurar o procedimento, vai verificar e vai tomar as providências cabíveis, né? Os sinais. Então, os familiares devem ficar sempre muito atentos ao isolamento, né? Principalmente assim, ó, aquela vítima que deixa de manter contato, que às vezes está sem acesso ao celular, que deixa de frequentar as relações, né? As rodas de família, os amigos, né? Então, tudo isso não é regra, mas são sinais de alerta, porque um dos meios da violência psicológica exercida pelo agressor é justamente propiciar o isolamento da vítima. E isso também não é gratuito. É justamente para que essa vítima não tenha rede de apoio e, dessa forma, ela não se sinta segura, não se sinta estimulada e não encontre meios para romper o ciclo de violência e dar um basta naquela situação. Ela se vê sozinha e aí ela diz, bom, o que eu tenho para fazer? A quem eu vou recorrer? Eu não tenho mais contato com os meus familiares, eu não tenho mais amigos, porque eu fui ficando cada vez mais sozinha e isolada, né? Então, isso é um sinal assim, ó, primordial de alerta, sabe? Me parece, no vínculo familiar. Óbvio que tem assim, ó, a questão, a violência a gente sabe, né, que não é só a física, muito embora ela seja mais comum de ser identificada, nós temos 5 tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, né? A violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. A física, ela deixa sinais, normalmente, né? Não sempre, mas um puxão de cabelo é uma violência física e não deixa um sinal visível, né? Mas, via de regra, deixa algum sinal. Então, opa, aquela mulher apareceu com um hematoma, apareceu com um arranhão, apareceu com uma vermelhidão daqui um pouco no rosto, alguma coisa assim. São sinais de alerta. Qual é a justificativa que ela dá para aquela lesão? Bom, óbvio, né? Todo mundo se machuca eventualmente, se bate num canto de mesa, fica roxo, ok, mas isso está acontecendo de forma muito frequente, as explicações são plausíveis, as justificativas para aquelas marcas são aceitáveis ou você começa
a desconfiar.
Então, isso também é um sinal de alerta. A própria depressão, né, além do isolamento, a pessoa vai ficando mais triste, mais calada, a pessoa daqui um pouco se arrumava muito, tinha uma autoestima super ok, né? Deixa de se arrumar, deixa de se cuidar. Isso, às vezes, também é uma imposição do próprio agressor. Né? Não se arruma, está se arrumando para quem? Né? Está comigo, eu te acho linda como você é. Por que passou um batom hoje? Né? Não passa.
Às vezes é uma coisa muito simples, mas já é um motivo.
Exatamente. Então, assim, ó, a violência, principalmente a psicológica, ela tem diversas nuances. Né? São muitas situações que eu arrisco dizer que a própria vítima desse tipo de violência, às vezes, sequer percebe que está sofrendo a violência psicológica.
É verdade. Para encerrarmos, delegado, o assunto ele é amplo, a gente teria muitos outros assuntos para tratar. Formas de que essa denúncia possa chegar até a Polícia Civil.
Bom, nós temos assim, ó, os canais, né? O Disque 180, que é um canal amplo, muito acessível, as pessoas podem fazer denúncias anônimas no 180 e vai chegar ao local encarregado de fazer a apuração daquele delito, né? E temos também o WhatsApp da Polícia Civil, que é o 51, é código de área 51 mesmo, 984-44-0606. Ah, mas eu vou denunciar aqui nesse WhatsApp, o fato em Lagoa Vermelha, lá em Porto Alegre. Não tem problema. Isso vai ser direcionado para a delegacia, se for em Lagoa Vermelha, para a delegacia de Lagoa Vermelha apurar. Se for em Nova Prata, para a delegacia de Nova Prata apurar o fato. O que é importante dizer, são canais de denúncias de fatos que estão acontecendo, não são canais para situação
registros
de emergência.
Sim, é só,
né?
Denúncia.
Denúncia de fato que você teve conhecimento. E claro, né, a gente sempre alerta, denúncias verdadeiras.
Sim.
Né? Não podemos usar esses canais para fazer falsas comunicações de crime, né? Então temos que estar atentos.
Que também
a isso
é um crime, para quem faz uma falsa comunicação.
Também é um crime. Se a situação de violência está acontecendo naquele momento e você precisa chamar a polícia, aí o canal é outro, né? Aí nós precisamos realmente acionar a Brigada Militar através do 190, que é quem está com o aparato já mobilizado e que vai poder prestar esse primeiro e imediato atendimento.
Muito bem. Delegada, obrigado pela presença. Outras oportunidades a gente dá sequência a esse e a outros assuntos que temos para tratar. Um bom trabalho.
Com certeza, Rudimar, eu agradeço. E só fico alerta mesmo, né, para essas mulheres aí que precisam, que estão num ciclo de violência, precisam romper o silêncio, precisam denunciar, porque em caso de violência doméstica e familiar, o silêncio às vezes mata. Então a gente precisa tomar providência antes que isso aconteça.
Muito bem. 9:50, delegada Alessandra Mattiello Crestani, delegada regional de polícia conosco nesta manhã. Eu vou para o intervalo e eu sei que em seguidinha a unidade móvel já me chama por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção você que vai pintar, reformar ou construir. Na Fortuna